É muito bom podermos estar juntos. Alguns amigos tiveram a oportunidade de ter dias de descanso. Alguns finalizam hoje um período de férias. Mas celebramos também a presença dos ausentes. E alegramos-nos muito com aqueles que estão connosco hoje. E queremos muito, Gustavo, que sintas o nosso abraço como comunidade. Bruna, creio que é a tua primeira vez connosco aqui, não é? Tão bom ter-te connosco, muito especial. Então este é um momento também único, porque é a primeira vez que o Benjamin está em comunidade. Então está com os avós Alfaiate, alegramos-nos muito convosco, Arthur e Fá. E então com os avós Figueiredo, necessariamente, não é? Mas Beatriz e Gerson, festejamos convosco e com a Alice. E momentos assim são momentos que nos aproximam uns dos outros, como aquele que nós tivemos há pouco a oportunidade de ver sobre a Casa das Mães. Porque são momentos assim que nos constroem como família. Sendo certo que debaixo do nosso teto também há tensões e há dificuldades e há encargos e há dívidas. E tão bonito nós hoje termos escutado na palavra enquanto viajávamos sobre esta temática que abraçámos no mês de junho, 70 vezes 7, a importância do perdão. Lembram-se do que é que diz lá em Romanos? Oh, todos temos uma grande dívida e é bom que lembremos isso. Mas é a única também que temos. E é a dívida do amor. Tu tens uma dívida, mas a única dívida que tens é o amor. Se eu te devo alguma coisa, a única que devo é o amor. Isto muda tudo. Lembra-se do que cantávamos ainda há pouco? Inimigo fui, mas o teu amor lutou por mim. Estava longe. O meu caderno de encargos, as minhas dívidas, as minhas faltas, os meus lapsos, as minhas gralhas, os meus tropeções, aquilo de que me envergonha, aquilo que nem sequer consigo falar publicamente, não consigo sequer balbuciar, porque me machuca, me magoa, e fui eu que fiz, fui eu o responsável. Então este caderno de dívidas é algo pesado. E quando pensamos em perdão, invariavelmente surge-nos um nó na garganta e no coração. Pelo muito que magoamos ou pelo muito que ferimos. Todos nós somos vítimas, mas também abusadores. Todos nós nos excedemos e todos nós estamos em déficit. Todos nós sentimos que alguém nos deve algo, e não é do amor que estou a falar, que há alturas em que cobro, não o amor, mas uma postura diferenciada. Então o caderno de dívidas assalta-nos a consciência e torna-se difícil fazer contas de cabeça. Nós martelamos e martelamos, e por mais soma e débito que façamos, parece que conta nunca bate certo, nunca bate certo. Na soma das muitas faltas, quer sejamos remetentes ou destinatários, parece não haver nem fim nem solução à vista. Como é que isto se resolve? Como é que esta cratera, como é que este buraco, como é que este poço se resolve? Como é que esta falta cometida por mim, esta dívida que eu criei, como é que, tendo esburacado o coração do outro, como é que isto se preenche? É aí que rompe Jesus. Este ousado amor que nós cantávamos, que nos troca às voltas com o seu jeito simples, terno e direto, como só Jesus pode fazer. Como só Ele sabe fazer. Adiantando-nos uma coisa. Jónatas, já está tudo pago. Oh, não, Jesus, não. Há alguma coisa que eu tenho de fazer? Não, eu já fiz tudo. É isso que simboliza a cruz. É isso que, na verdade, nós cantamos, mas parece que é difícil de ser vivido. Qual é a culpa, a dívida, a falta que tu carregas e dizes, não, mas eu ainda vou ter de penar muito, ainda vou ter de pagar. Então, na verdade, eu aponto já para o final. A solução passa por aceitar a mão que Jesus continuamente nos estende e já agora proceder de igual modo a quem quer que careça da nossa própria mão. Estenda a mão. Estenda a mão. Porque nós, é bom que olhemos para a mão que Jesus nos estende e não tem dedos apontados. Ele não veio para julgar, ele não veio para cobrar, ele não desistiu de nós. Nós somos aquela, lembram-se? Ele largou-nos e durante instantes, as 99 que estavam seguras, ele foi à nossa procura. Então, queria encorajar-vos a juntos olharmos para Mateus, lá no coração do Sermão no Monte, onde Jesus, sim, é verdade, ele ensinou-nos a orar de determinada maneira, mas não é para que memorizemos só, é para que interiorizemos. E há um pedacinho da oração que Jesus nos ensinou, e é bom lembrar que havia uma enorme expectativa, como é que nós devemos conversar com o Pai? Como é que nós construímos uma relação com Deus? Como é que nós, de algum modo, podemos fazer face ao dia-a-dia? E o que é que acontece no dia-a-dia? Tropeções, escorregadelas, despistes, acidentes. E onde nós nos apercebemos, sou mais um dos feridos nesta grande metrópole. Porque nós todos somos feridos. Não há aqui ninguém que não se tenha aleijado, que não se tenha magoado, que não necessite realmente de apresentar as dívidas ao Pai e pedir que o seu perdão então nos preencha. Por isso, em Mateus 6, eu lerei do verso 9 até ao 15, mas depois vamos deter-nos, sobretudo, do verso 12 até ao verso 15. E estas são palavras de Jesus. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Tomei 5 notas para mim. Partilho-as convosco. Com certeza que ireis descobrir muitas outras e que o Espírito Santo já está, então, a alinhavar no vosso íntimo. Eu gosto de pensar que Deus, que nos conhece tão bem, gosta de dedilhar as cordas do nosso coração e de lá Ele retira aquilo que necessita, então, de ser harmoniosamente escutado por nós. Quando olho para o verso 12 e quando Jesus me ensina a mim a viver, a orar, a caminhar, lembrando que perdoa-nos as nossas dívidas. É assim que Jesus me diz, já na tesoura, perdoa as minhas dívidas. Jesus está a remeter-me para algo que eu preciso de lembrar. É incontável o que eu devia ter feito e não fiz. É incontável. E passo a explicar. Algumas traduções nós temos, perdoa-nos as nossas ofensas, mas não é o que está lá. É dívida. É a palavra ofelema, que é deixar de cumprir os deveres. Perdoa-me, Senhor, quando aquilo que eu devia fazer eu não fiz. É diferente de Outro conceito de pecado, a amartia, que é errar o alvo. Senhor, perdoa-me sempre que eu erro o alvo, que eu falho naquilo que era suposto eu fazer. Perdoa-me, Senhor, quando eu ultrapasso a linha. Nós temos, em bom português, pisar as marcas, passar das marcas. E esse é um conceito também de pecado, mas não é o que está aqui. Jesus está a remeter-me, então, para o conceito ofelema, dívida. Nem sequer está a falar para aquela postura que tantas vezes nos atinge, que é: Senhor, perdoa-me porque eu resvalei. Perdoa-me, Senhor, porque eu tropecei. Perdoa-me, Senhor, porque, na verdade, eu fui por uma via que não devia. Há aquele conceito da anomia, que é o fora da lei, viver em transgressão. Senhor, perdoa-me, porque eu estou completamente afastado de ti. Perdoa-me, Senhor. Mas não é isto que Jesus está a dizer. Jesus está a dizer-me: Jónatas, ora desta forma. Assume que o que devias ter feito ao longo da tua vida está muito distante realmente do que acabaste por fazer. Custa-me horrores que alguém peque contra mim. Acontece contigo? Custa-nos horrores quando alguém passa das marcas. Quando alguém erra o alvo, quando alguém resvala grotescamente, quando alguém passa das marcas da dignidade, do bom senso, até da simples educação. Isto dói, magoa, machuca. Acaba por nos amarrotar por dentro. Mas o que é verdade é que, se formos francos, conviver com aquilo que devia ter sido feito e não foi é igualmente difícil e extremamente complexo. O abuso enquanto criança por alguém em quem confiava e que não devia ter ocorrido. Não devia ter sido assim, mas aconteceu. É uma dívida. O abandono ou a traição pelo marido ou pela mulher. O roubo do teu familiar, do teu vizinho, do teu colega, poderíamos até dizer do teu empreiteiro. O divórcio dos teus pais. Alguém que, na verdade, se aproveitou física, emocionalmente, sexualmente de ti. Não devia ter acontecido, mas aconteceu. Ser trocado ou preterido de forma injusta num plano profissional, no quadro dos relacionamentos interpessoais, não é suposto que seja assim, mas acontece-nos todos os dias. Mas é mais fácil detectar as dívidas que os outros nos têm do que eventualmente pensar nas nossas. Mas é extensa a lista do que fiz e não era suposto ter feito. Colecionei alguns. O fingimento, a minha hipocrisia, a minha bisbilhotice, a minha murmuração, os meus pensamentos indignos, a minha impureza, a minha indiferença e por aí fora. Ou melhor, o que cá por dentro continua inquinado. O que é que hoje na minha vida eu devia fazer e não faço? Lembram-se há pouco quando a Priscila partilhava um versículo que mexe com o seu desempenho enquanto pessoa? Aquele que realmente sabe fazer o bem e não o faz, peca. Está em falta. Está em dívida. O que é que na minha e na tua vida era suposto estar a ser feito agora e não é feito? Quando olho lá para o versículo 12, quando Jesus me diz: Jónatas, ora da seguinte forma, perdoa-me as minhas dívidas, mas também conforme eu tenho perdoado aos meus devedores. Anoto para mim que, além de ser importante lembrar que é incontável o que devia ter feito e não fiz, eu, como qualquer outro ser humano, careço de aconchego emocional e de alívio espiritual. Nenhum de nós aqui pode prescindir de colo. Por mais que às vezes esteja eriçado, esteja crispado por dentro, que não deseje sequer acolhimento, o que é verdade é que o nosso interior clama, ruge por aconchego emocional e alívio espiritual. Perdoar é um ato que exige que alguém assuma o dano causado. Jesus assumiu o meu dano, o teu dano. É por isso que o perdão é possível. Perdão envolve sofrimento. Perdão envolve sofrimento. Porque já agora, quem ama sofre. Certo? Quem ama sofre. Amar dói. E por isso, o perdão, que é um dos sinais de quem ama, envolve sofrimento. Aprendemos a perdoar à medida que compreendemos como nós mesmos fomos perdoados por Deus. Só aprendemos a estender o perdão quando nós nos apropriamos por inteiro. Na verdade, é isto que me é possível relacionar com o Pai e com os outros, é que eu sou perdoado. Nós cantamos hoje, eu sou filho de Deus, na casa do Pai há um lugar para mim. Há um lugar para mim. Se fosse pelo que fiz, eu não teria esse lugar. Mas é por aquilo que Jesus fez. Então a graça que nos perdoou é a mesma graça que pode levar-nos a perdoar os outros. No fundo é ver no outro que nós próprios somos, seres feridos em processo de cura. E é um treino. Nós percorrermos a cidade e não é difícil encontrarmos pessoas que estão nas nossas antípodas, no que diz respeito a gostos, a preferências, a costumes, a hábitos, a valores, a princípios, mas é simplesmente treinar, eis um ferido como eu, e que se deseja intensamente que entre num processo de cura. Anotei para mim um terceiro aspecto. Eu fui instruído a estender aos outros o perdão que sobre mim é vertido dia sim, hoje é dia de perdão e felizmente amanhã também. Porque amanhã haverá coisas que é suposto eu fazer e que eu não vou fazer. E isto só é suportável se eu perceber que amanhã também é dia de perdão. Quando as pessoas decidem colocar as suas mágoas sobre a mesa, é importante que eu e tu lembremos que estamos a manusear material altamente inflamável. As palavras, elas podem explodir com muita facilidade e podemos causar mais destruição do que promover restauração. Não são poucos os que se atrevem a resolver conflitos e no processo criam outros ainda maiores. Aprofundam as feridas que tentavam curar ou acabam mesmo por abrir novamente o que estava cicatrizado. Agora, aqui um aspecto, tudo depende do coração, o meu e o teu. Qual o propósito? Qual o alvo? Qual a motivação? O encontro é ao redor de pessoas? Tu vises as pessoas ou os problemas? Quando percebemos que a dívida para comigo afastou-me de alguém, eu vou ao encontro em busca do pagamento da dívida ou da reaproximação afetiva. O que eu viso é o relacionamento. Ou, de algum modo, o que tu queres mesmo é ter razão. Ou visas o reconciliamento. É verdade que nem sempre nós conseguimos conciliar os dois e dependerá, então, efetivamente dos casos. Eu gostava de saltar para o último verso que lemos hoje, o verso 15, onde Jesus diz: se porém não perdoar, Jónatas, aos homens, aos teus concidadãos, aos teus colegas, aos teus vizinhos, aos teus familiares, aos teus amigos, tampouco o Pai perdoará as tuas ofensas. Isto é sério. Quer dizer que eu posso obstruir o perdão de Deus para comigo. Não para com o outro, para comigo. Uou! Este é assunto sério. Eu não quero obrigar Deus a suspender o perdão. O ressentimento, que muitas vezes está de mão dada com a inveja, representam formas de obter vingança emocional e que tantas vezes provocam revolta. Então, tendencialmente, quando somos tratados injustamente, nós concebemos uma revolta que apenas se alivia através da vingança contra a pessoa que nos ofendeu. Ah, cá mas fazes, cá mas pagas. Vocês conhecem a lei da bala? É a lei da bala. Olho por olho, dente por dente. Mas essa não é a lei da bala. Essa é a lei de talião. A lei de talião é: para eu não te fazer mais do que tu me fizeste a mim, cegaste-me de um olho, eu vou cegar-te o teu. Esta é a lei de talião. Jesus está a dizer: nem essa lei te serve a ti, Jónatas. A lei da bala é simplesmente metralhar o outro, não dar chance, eliminar, matar, nem que seja no pensamento. A lei de talião é uma medida proporcional no que à violência diz respeito. Roubaram-te uma ovelha, podes roubar uma também. Chocaram contigo de frente, podes chocar de frente também. E isto é o que nós mais vemos plasmado num ambiente social. Mas nem a lei de talião evita que nós firamos os outros e nos magoemos a nós também. Não. Então, o que resta, se não há solução na lei da bala nem na lei de talião, o que nos resta? É a lei do amor. É a lei do amor. Eu desejo treinar intencionalmente a entrega a Deus e a arte de deixar ir. Foi a minha última nota. Quando olho para o versículo 14 e quando Jesus me diz: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o teu Pai Celestial te perdoará a ti. O perdão não é uma emoção. O perdão não é uma emoção, não é um vibe. Não é agora, digamos, um estímulo repentino. Pronto, eu vou perdoar-te. Não, isto não vai de modismos. O perdão é um ato de vontade. E a vontade pode funcionar independentemente da temperatura do coração. Quem afirmou isto foi a Corrie ten Boom, uma sobrevivente, então, de um campo de concentração. Eu repito. O perdão é um ato da vontade, não é uma emoção. E a vontade pode funcionar independentemente da temperatura do coração. Ah, não. Isto ainda está muito gelado. Eu aqui ainda estou completamente blindado ao perdão. Não, mas isto não é por emoção. É uma escolha. Vocês imaginam qual seria o humor de Deus sempre que me vê despistar-me? É uma escolha. Deus escolheu perdoar-me. E é isso que me propõe também. Então, para deixar claro, quando nós perdoamos, não é o pecado original que nós anulamos. Isso é só com Deus. Estamos a dizer, eu perdoo-te. Nós não estamos a falar do pecado no seu sentido mais amplo. Mas nós estamos a falar, sim, de que nós estamos dispostos a abrir mão, então, de um castigo que não nos compete. Com isto, é importante eu dizer para mim mesmo que fraude continua a ser fraude. Traição continua a ser traição. Nós não dizemos que o pecado ultrajante já não o era. O que dizemos é que não estamos a exigir de quem nos ofendeu o equivalente daquilo que o seu pecado nos custou. Quando perdoamos, iniciamos um processo de cura e reconciliação. Mas as coisas não se resolvem num toque de mágica, pois não? Não. Não é do pé para a mão. Mas é com o coração. O objetivo não é negociar uma trégua com o perdão. Nem sequer é fingir ou pura e simplesmente esquecer, como se isso fosse possível, esquecer. Mas quando decidimos perdoar, podemos lembrar-nos sem vivenciar aquela dor lancinante da mesma forma por dias, meses, anos, décadas e às vezes toda uma vida, por causa de não se escolher perdoar. E perdoar é deixar ir. Eu abro mão do exercício da justiça. Minha é a vingança, diz o Senhor. Então só compete ao Senhor. E o que é que ele optou por fazer? Perdoar-me. Então, oh, Jonathan, mas tu não sabes o que é que está em causa eu ter de perdoar. Eu imagino, basta olhar para as minhas dívidas, para aquilo que eu devia ter feito e não fiz. Se vocês soubessem. É uma verdade que vem de dentro para fora. A decisão consciente de absorver o dano em favor do relacionamento. O que te sugiro? Que olhes para o teu caderno de dívidas. Não há problema. Soma as tuas dívidas. Soma. É um excelente exercício. Deixa cá ver quanto é que eu devo. Queres começar por quem? Pela família, pelos amigos, ambiente laboral. Tens dívidas para contigo mesmo? Nós temos magotes de dívidas. Então, fazer, elencar as dívidas ajuda muito. Ajuda muito. Uau, espera. Eu acho que agora já não vou entreter a pensar no que é que o outro me deve. Eu sou um devedor. Então, é olhar para o caderno de dívidas e fazer o que Deus fez com ele. O que é que Deus fez? Rasgou. Rasgou as dívidas. Eu já não devo nada. Eu não vos devo nada. Ou melhor, devo-vos uma coisa, não devo? O que é que vos devo? Amor. É o que vos devo. O que me deveis? Ah, pera, eu vou-vos dizer o que é que vocês me devem. O que me deveis é amor. C.S. Lewis disse que ser cristão é perdoar o indesculpável. Ser cristão é perdoar o indesculpável. Porquê? Porque Deus perdoou o indesculpável.